23 de maio de 2022. Solicito à secretária da Casa, Isabel, que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido a colega Magali a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação.
A ata da sessão do dia 16 de maio está à disposição na Secretaria da Casa. Está em discussão a ata da sessão do dia 9 de maio de 2022. Palavra com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 9 de maio de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Solicito agora a primeira secretária que leia ofício do Hospital Municipal número 026-2022.
Ofício Hospital número 026-2022, Campinas do Sul, 16 de maio de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveito a oportunidade para requerer que seja concedido espaço à Secretaria da Saúde na sessão ordinária do dia 23 de maio de 2022, para fins de apresentação em audiência pública do relatório de gestão municipal da Secretaria de Saúde, RGMS, do primeiro quadrimestre de 2022, sendo que se apresenta para o momento, atenciosamente, Emerson Antônio Tonel, secretário municipal de Saúde.
Desta forma, então, a tribuna está à disposição do servidor designado para a apresentação do respectivo relatório. Tanto durante como após a explanação, os vereadores poderão solicitar esclarecimentos sobre o tema. Então, a palavra com o servidor do Hospital Municipal, Sérgio Zampieri Rigo.
Alô. Cumprimento o presidente Jorge, em nome dele, os demais vereadores, vereadoras, secretário Emerson, Luciano da Rádio, servidor Cardoso e ao pessoal que assiste em casa e que ouve através da rádio. Como de costume, a gente vai apresentar o relatório do primeiro quadrimestre desse ano, englobando então a execução da receita e da despesa de toda a Secretaria Municipal de Saúde, envolvendo o Hospital Municipal e também a Unidade Básica de Saúde, e dentro disso, todas as ações, então, que estão sendo desenvolvidas. Então, a fonte municipal, a receita, em 31/12/2021, nós tínhamos um recurso de R$ 148.637,65, tivemos uma receita de R$ 2.236.680,71, um rendimento de R$ 711,98, uma despesa de R$ 2.338.436,35 e um saldo em caixa, então, da fonte municipal em 30/4/2022 de R$ 47.593,99. Da fonte estadual, assistência farmacêutica, farmácia básica, nós tínhamos um saldo de R$ 4.436,19, tivemos uma receita de R$ 4.519,40, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 7.314,97 e um saldo, então, em caixa de R$ 1.640,62. Da atenção básica, nós tínhamos um saldo de R$ 43.636,71, uma receita de R$ 87.864,80, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 73.259,78 e um saldo de R$ 58.241,73. PSF, R$ 15.844,41 de saldo, uma receita de R$ 35.138,07, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 33.300, um saldo em caixa em 30/4 de R$ 17.682,48. Primeira Infância Melhor, o PIN, um saldo de R$ 3.759,78, uma receita de R$ 10.400, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 9.774,21 e um saldo de R$ 4.385,57. Média e Alta Complexidade, SAMU UPA, um saldo de R$ 38.685,68, uma receita de R$ 40.928,36, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 52.415,17 e um saldo de R$ 27.198,87. Apoio à Rede Hospitalar, um saldo de R$ 431.284,17, uma receita de R$ 1.288.800, um rendimento de R$ 44.434,47, uma despesa de R$ 190.389,49 e um saldo de R$ 1.574.129,15. A nota fiscal gaúcha, um saldo anterior de R$ 5.552,89, não houve nenhuma receita, uma despesa de R$ 2.853,59, um saldo de R$ 2.699,30. Vigilância em saúde, um saldo de R$ 116,92, nenhuma receita, rendimento nenhum, uma despesa de R$ 116,92, saldo zero. Então, nós tivemos um subtotal da fonte estadual, nós tínhamos um saldo, então, em 31/12/2021, de R$ 543.316,75, tivemos uma receita de R$ 1.467.650,63, um rendimento de R$ 44.434,47, uma despesa R$ 369.424,13, e um saldo em caixa, então, da fonte estadual de R$ 1.685.977,72. Da fonte federal, manutenção das ações e serviços, atenção primária, havia um saldo de R$ 794.922,84, uma receita de R$ 281.367,77, R$ 21.840,10 de rendimento, uma despesa de R$ 318.778,83, um saldo em caixa de R$ 779.351,88. Atenção especializada, R$ 19.270,27 de saldo, uma receita de R$ 140.412,84, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 103.628,26, e um saldo em caixa de R$ 56.054,85. Vigilância em saúde, um saldo anterior de R$ 2.591,26, uma receita de R$ 26.087,62, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 17.427,90 e um saldo de R$ 11.250,98. Assistência farmacêutica da fonte federal, R$ 4.877,35, uma receita de R$ 12.865,85, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 3.102,46 e um saldo, então, de R$ 14.640,74. Estruturação da rede de serviços, atenção primária, um saldo anterior de R$ 8.812,96, não houve nenhuma receita, um rendimento de R$ 218,87 e um saldo final de R$ 9.031,83. No subtotal, então, da fonte federal, nós tínhamos um saldo de R$ 830.474,68, tivemos R$ 460.734,08 de receita, R$ 22.058,97 de rendimento, uma despesa de R$ 442.937,45 e um saldo, então, da fonte federal de R$ 870.330,28. No total geral da fonte municipal, estadual e federal, nós tínhamos um saldo em caixa em 31/12/2021 de R$ 1.522.429,08. Tivemos uma receita de R$ 4.165.065,42, um rendimento de R$ 67.205,42, uma despesa de R$ 3.150.797,93 e um saldo, então, em 30/4/2022, somando as três fontes, de R$ 2.603.901,99. Então, essa foi a execução e a, da despesa e da receita no primeiro quadrimestre de 2022.
Então, se algum vereador quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, a palavra está à disposição.
Boa noite, presidente, demais colegas. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Estou aqui atentamente escutando. Eu fui procurado alguns dias atrás aí por duas pessoas, na verdade. E essas pessoas me pediram, está faltando remédio, me falaram, está faltando remédio no, na farmácia. Né? São aqueles remédios que as pessoas que vêm todo mês, que elas, né, passam a pegar na farmácia. Eu estava olhando aqui, o saldo tem positivo, que eu queria saber se ainda está faltando esses remédios, se foi feita já uma licitação para que isso se, consiga ser comprado, no caso, né, para atender essas pessoas que necessitam, são remédios de, que elas têm que tomar periodicamente ou diariamente, no caso.
Uso contínuo.
Isso. E se ainda está acontecendo, seria a pergunta.
É, o próprio secretário está aqui, eu vou responder dentro daquilo que a gente tem de conhecimento. Primeiro que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que vocês olhassem o que o Estado e a União paga para o município de 4 meses. Farmácia básica, em 4 meses, houve R$ 4.519 de receita da fonte estadual. Da fonte federal, assistência farmacêutica, em 4 meses, 12.865. 12 mais 4, 16, se dividir por 4, vai dar R$ 4.000 de medicamento da farmácia básica para distribuir para a população. Não daria para completar a receita de 3, 4 pessoas, talvez, que precisem de um atendimento especializado. Então, na verdade, a assistência farmacêutica do município, ela é, há muito tempo, sempre suportada pelos cofres do município. Quem paga é o município através da receita do recurso livre, que o município paga esses medicamentos. O que que ocorre, talvez tenha ocorrido na situação do vereador, das pessoas que ele procuraram. A unidade básica de saúde, ela tem uma lista de medicamentos da atenção básica. E os nossos profissionais, os clínicos, eles procuram seguir a lista da atenção básica porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o medicamento. E muitas vezes a pessoa vai buscar atendimento fora e vem um medicamento que não está na atenção básica. E aí dá esse problema. E também há uma série de medicamentos que são fornecidos pelo Estado quando a pessoa ela faz o cadastro na unidade básica de saúde e o Estado tem a obrigação legal de fornecer. Muitas vezes atrasa. Mas também, claro que ocorrem atrasos do município. Por exemplo, agora tem uma licitação em andamento. Está sendo encaminhado um novo processo licitatório. E até hoje eu estava comentando com a farmacêutica da unidade básica, que ela esteve no hospital, nós compramos na última licitação 30 mil unidades de losartana, que é remédio para pressão. E faltou, pensam bem, 30 mil unidades, por uma questão de 6 meses. Nós estamos pedindo 80 mil unidades agora, de tanta gente que... Estou falando desse medicamento porque foi o caso que foi levantado hoje. Então, nós temos uma população bastante doente, uma população que toma muito medicamento. Então, isso talvez dá alguns atrasos, às vezes não se justifica, mas geralmente é isso que acontece. É o atraso que vem do Estado, muitas vezes o medicamento não vem. Os medicamentos mais caros, existem inúmeras ações judiciais que as pessoas entram contra o Estado e o município, e o que o juiz faz? Ele divide o valor do medicamento. Então, se o medicamento custa R$ 500, 250 paga a prefeitura, 250 paga o Estado. sabendo que muitas vezes a obrigação nem é do Estado e nem do município, é da União, principalmente medicamentos contra o câncer. Nós temos pessoas aqui da nossa comunidade que uma caixinha do medicamento para uma aplicação custa R$36 mil para um ciclo. Esse ciclo dura 21 dias. A ação dessa pessoa deu R$1.142.000. A cada 21 dias, R$36 mil. A sorte que essa ação foi direcionada contra a União e contra o Estado, não envolveu o município. Então, muitas vezes, o município é compelido a pagar alguma coisa que não é atribuição dele, que seria atribuição do Estado ou da União. Mas como a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e deve existir uma solidariedade entre os entes públicos, então é o Estado, a União, o Estado e o município. Mas aonde que é mais fácil a pessoa atingir? O município. Então as ações praticamente todas são direcionadas contra o município e contra o Estado do Rio Grande do Sul. Todas aquelas pessoas que procuram a Defensoria Pública, 90% das ações da saúde, elas vêm direcionadas contra o município e contra o Estado. E o município é obrigado a comprar o medicamento. Então, essa é a situação e muitas vezes falta para cumprir com outras obrigações.
Nesse sentido, Sérgio, eu quero até... Não quero defender ninguém, hipótese nenhuma, mas eu já passei por aí, sei como funciona, já fui criticado também. E a falta de medicamento sempre vai acontecer. Porque quando a gente estava lá, a gente se programava para um tipo de licitação, né? Um total da lá de 1.200 comprimidos, certo? Aí aumentava o número de pacientes. Você já ficava despreparado. Já faltava medicamento.
Que é importante, só para te ajudar, nós temos que fazer uma campanha, até hoje eu ia conversar com o Emerson sobre isso, de conscientizar as pessoas a retirarem o medicamento na farmácia popular. Nós temos inúmeros medicamentos que o município compra, que não precisava comprar e poderia incluir outros medicamentos na listagem do município, porque as pessoas precisam se conscientizar de procurar a farmácia popular. Isso ajudaria muito a Secretaria de Saúde, através da unidade básica, de incrementar novos medicamentos na lista, se nós conseguíssemos direcionar inúmeros medicamentos que hoje a prefeitura compra, paga, sabendo que o governo federal disponibiliza de forma gratuita.
40% dos medicamentos estão na farmácia popular.
Na farmácia popular. Então, isso daria uma economia muito grande para o município.
Quem sabe se fazer uma campanha para alertar a população,
exatamente,
que não sabe disso,
exatamente,
né?
Exatamente.
E não sabe
é conscientizar o pessoal.
Mas, às vezes, a população não tem nem conhecimento de quais os medicamentos que tem na farmácia popular, né?
Hoje até eu ia conversar com o Emerson, depois a gente não teve tempo, mas de fazer um movimento nesse sentido.
Isso.
Do pessoal procurar a farmácia popular. E orientar, quando sai do consultório, a própria funcionário do hospital oriental, esse tem farmácia popular. O posto de saúde, esse tem farmácia popular. Isso vai trazer uma economia que pode ser investida em outra situação. A gente tem algumas outras coisas para incrementar no hospital e muitas vezes não faz porque tem essas dificuldades.
Eu quero ir para uma pergunta mais prática e mais da legalidade, Sérgio. Nós, como vereadores, né, o nosso papel é ser, entretanto, ser fiscalizador.
Com certeza.
Então, a preocupação, quando eu olho aqui a execução da receita e da despesa, o meu olhar como vereador tem que sempre ir para que se o percentual obrigatório por lei está sendo, né,
cumprido,
porque nós temos a lei e este é o nosso papel. Então, eu observava aqui, né, porque neste relatório não tem o percentual de aplicação, ele deve estar no outro demonstrativo que tivemos em outro momento. Lembro que na outra gestão, que éramos vereador, sempre tinha um percentual de aplicação.
Infelizmente,
agora,
o relatório do governo suprimiu isso. Para nós termos essa informação, só o setor de contabilidade do município agora, para ver o percentual que o município está gastando.
Pois é, porque veja a dificuldade. Nós ainda conseguimos acessar um sistema, sim, e fazer, né, nós todos, acredito que todos temos condições de buscar isso. Mas a grande maioria da população, né, mesmo que tenhamos lá um espaço de transparência, não tem como fazer isso. Então, até uma forma da gente ter, cada vez que vem o demonstrativo, cada quadrimestre, trazer para nós aqui qual é o percentual.
Eu vou anotar aqui para nós fazendo que o contador faça uma informação dizendo foi investido da receita do quadrimestre X em saúde.
É, até porque eu olho rapidamente aqui os dados que tu trouxeste, né? Se eu analiso receita, eu não tenho o percentual. Eu sei que nós estamos no relatório de janeiro até abril, que tem muito Ana Correia. Isso é no ano, né? Mas o ideal é que se mantivesse, né, esse percentual médio mensal até. Sei que não é fácil. Se eu olho para a despesa, também. Agora, se eu somar o que está de saldo lá, a gente estaria dentro do percentual. Mas dinheiro guardado não é dinheiro gasto em saúde, né? Então, a gente ainda não está. Então, esse é nosso papel até para nos trazer, né? E eu, quando analisei, porque a gente recebeu com antecedência, né? Eu fui buscar até quais são os percentuais. Então, ele é superior ao que está aqui nessa execução, nesse relatório que tu nos traz, né? O município já tem hoje, o município gastou em 2021, por exemplo, 22,27% do orçamento. E a obrigatoriedade é 15%, né? Gastou em 2020 esse mesmo percentual, gastou em 2019 este mesmo percentual, 22,44%. Então, o município vem trazendo uma média, né, de gasto. Ainda não temos lá na contabilidade para a gente acessar o percentual 2022. Então, é importante para nós, inclusive, como vereadores, inclusive, quando a gente questiona aquela questão do estão gastando mais ou estão gastando menos em saúde, o município vem mantendo o percentual. E se, se gastou um pouquinho mais em 2021, é porque a receita estava maior, mas são os mesmos 22%, né? Medicamentos mais caros, possivelmente, exames mais caros, né? Os procedimentos mais caros também, né, devem ter subido. Então, se puder sempre nos trazer, né, vai facilitar a nossa atividade aqui como vereadores.
Com certeza, eu acho que isso vem a somar. É, só para esse incremento de receita que nós tivemos aqui hoje, se nós olharmos, o saldo tem 2.603.000 de saldo em 30/4. Mas desse valor, nós temos 1.288.000, mais de 1 milhão, nós temos 1.288.800, que é um recurso destinado ao bloco cirúrgico, um recurso liberado do Estado do Rio Grande do Sul no programa Avançar, 900 mil reais, mais algum recurso de emendas que entraram para equiparmos o bloco cirúrgico e também já pensando na questão dos equipamentos do laboratório. O laboratório está em fase de conclusão da parte da obra, a questão dos equipamentos já estão em fase de licitação e logo nós vamos encaminhar, então, ainda esse mês de junho, a licitação dos equipamentos do bloco cirúrgico. Então, os equipamentos principais do bloco e do laboratório, com esse recurso, possivelmente a gente vai conseguir comprar. Depois tem a parte de instrumental, de camas, de mobiliário, enfim, medicamentos, enfim, materiais. Mas o equipamento, tanto do laboratório como do bloco cirúrgico, a gente pretende, com esse recurso e mais umas sobras, enfim, mais uma economia de um lado e do outro, comprar ainda no mês que vem, no mais tardar, até julho, isso estaria concluído. Então, essa é uma notícia boa, eu acho que vem a somar e vem ser importante, porque é um anseio da nossa comunidade que a gente coloque esse bloco em funcionamento. Nós já estamos aí desde 2019 com aquela obra, 19, 20, 21, e agora que está concluída, enfim, o bloco está concluído há muito tempo, a central de materiais, que é o setor mais importante do hospital, está pronta, os equipamentos foram licitados, nós já estamos utilizando a nova central de materiais, e nós, felizmente ou infelizmente, o hospital, por estar legalizado, isso é um... Felizmente, o hospital vem vindo numa crescente, isso vem lá de 2017. O que que acontece? Agora nós precisamos partir para tudo aquilo que o hospital precisa. Para nós colocarmos o bloco cirúrgico em funcionamento, nós precisamos do PMOC, que é um plano de manutenção do sistema de climatização. Nós não podemos usar no bloco cirúrgico um ar-condicionado como tem a Câmara de Vereadores. Nós temos que usar um ar-condicionado central, onde tem máquinas que precisam de uma manutenção de cada 3 meses, troca de filtros, e isso vai custar para o município, até na quarta-feira a gente vai ter uma reunião, mais de R$ 40 mil ano, para nós termos esse programa. Então, tudo isso vem impactando em recursos financeiros. Então, cada visita da vigilância sanitária é N situações que o município, que é o hospital, tem que ir se adequando para poder manter os alvarás em dia. Nós, para podermos alimentar um paciente que usa sonda, nós tivemos que fazer um alvará na vigilância sanitária para podermos dispensar, através da nutricionista, o alimento para aquela pessoa que usa sonda. Então, tivemos que fazer todo um processo, toda uma vistoria para aquela pessoa ser beneficiada. Então, o hospital, a quem olha, não é o prédio. A coisa do hospital é muito mais complexa do que a gente imagina, para que o hospital esteja regular e funcionando. Então, isso é um trabalho que já vem vindo e tem que continuar para que isso só fortaleça o hospital, que quem vai ganhar com isso é a nossa comunidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Agora é isso.
Jorge, eu agradeço. Agradeço em nome do secretário e desejo para vocês aí uma boa sessão.
Obrigado, servidor Sérgio. Continuando então os trabalhos, eu solicito ao segundo secretário que leia o requerimento de protocolo número 048/2022.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Protocolo número 048. Data: 23/5/2022. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparada pela lei orgânica do município, regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado, aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as seguintes providências. Seja providenciada a instalação de uma lixeira nas proximidades da esquina entre as ruas Cristóvão Colombo e Rua Jacutinga. Justificativa. Segundo informam os moradores circunvizinhos daquelas imediações, há um grande número de cães que circulam e acabam por espalhar o lixo úmido, acondicionado para coleta em frente às residências, o que dificulta inclusive trabalho dos servidores que fazem este trabalho. Demais justificativa em plenário. Campinas do Sul, 23/5/2022. Rosângela Lázaro Montepó, vereadora.
Considerando então que o requerimento não precisa passar pela apreciação da CUP, né, como estabelece o parágrafo 2º do artigo 110 do nosso regimento interno, decido então pela apreciação. O requerimento de protocolo 048/2022 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O requerimento de protocolo número 048/2022 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito agora a primeira secretária que leia o pedido de providência apresentado pela vereadora Rosângela, de protocolo número 047/2022.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Pedido de providência. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparada pela lei orgânica do município, regimento interno desta casa, apresentar pedido de providência a ser encaminhado ao chefe do Poder Executivo para que, diante da exposição dos motivos a seguir, adote o que se requer no prazo estabelecido. Recebemos o ofício PM 100/2022, datado de 12/5/2022, lido na sessão do dia 16/5/2022, onde o senhor prefeito declara que iria adotar as medidas necessárias junto à FEPAM para a retirada de tanque de combustível do subsolo do terreno onde será construída a nova sede da Câmara de Vereadores. Destaca ainda o senhor prefeito que já havia encaminhado solicitação ao Departamento Ambiental do município para este fim, onde a responsável informou a condição para fazê-lo. Porém, deveria ser entendido o que estabelece a Portaria FEPAM número 82, de 13/11/2020. Em resumo, a citada portaria se refere às diretrizes e aos procedimentos a serem adotados no estado do Rio Grande do Sul para empreendimentos no ramo de combustíveis, o que não guarda nenhuma relação com o nosso pedido. Não estamos solicitando licença para a instalação de um posto de combustível, mas sim de retirada de um tanque de óleo diesel desativado há mais de 20 anos, o que não guarda nenhuma relação com as normas da citada portaria. Conforme nos foi informado pela própria FEPAM, em audiência presencial na companhia do presidente desta casa, o procedimento correto a ser adotado pelo município é unicamente o acesso ao SOL, Sistema Online de Licenciamento Ambiental, no portal da FEPAM e cadastrar o pedido. Não há que se falar em atendimento aos procedimentos estabelecidos pela portaria citada pelo prefeito. Assim, solicitamos que no prazo de 5 dias nos seja apresentado o comprovante, ou seja, protocolo, da solicitação do pedido junto ao SOL, pois não foi possível visualizar no sistema o referido procedimento. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 23 de maio de 2022, Rosângela Lázaro Montepó, vereadora PP.
Por ser pertinente o pedido de informação, será remetido ao Executivo e a autora poderá se manifestar sobre o assunto nas considerações finais. Solicito agora ao segundo secretário que leia o projeto de resolução legislativa 004-2022.
Projeto de resolução legislativa número 004-2022, de 23 de maio de 2022. Protocolo número 046, de 23 de 5 de 2022. Autoriza o Poder Legislativo a realizar despesas relacionadas com a sessão solene em comemoração aos 63 anos aniversário de emancipação político-administrativa de Campinas do Sul, em homenagem às igrejas e das outras providências. Jorge Luiz Cupini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulga as seguintes. Resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a realizar despesas diretamente relacionadas com as sessões solenes do dia 30 de maio de 2022, em comemoração aos 63 anos do município. Artigo 2º. As despesas previstas na presente resolução não poderão ultrapassar o valor de R$ 2.000 e poderão ser realizadas com materiais para decoração, cobertura, álbum de fotografias, jantar de autoridades e outras pequenas despesas relacionadas ao evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente resolução serão suportadas por dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, em 23 de maio de 2022. Jorge Luiz Cupini, presidente.
O projeto de resolução 004-2022 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de resolução 004-2022 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Solicito agora à primeira secretária da mesa que leia ofício PM 106-2022.
Ofício PM número 106/2022, Campinas do Sul, 20 de maio de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei número 027 de 19 de maio de 2022, relativo ao prazo de prorrogação de vigência da lei municipal número 2589 de 23 de abril de 2020. Constou no artigo 1º do referido projeto o prazo de prorrogação para 31 de maio de 2024, o que não é correto. Diante disso, requer-se através da presente mensagem retificativa a redação do referido artigo, que passará a vigir com as seguintes redações. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo de vigência do contrato temporário de excepcional interesse público do cargo de médico, na especialidade de psiquiatra, de que trata a Lei Municipal nº 2.589, de 23 de abril de 2020, por mais 3 meses a contar da contratação e do término do prazo de vigência do respectivo termo aditivo. Como a retificação não interfere no teor do projeto, solicito que seja apreciada a presente mensagem na votação do projeto em tela. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Como podemos perceber, este ofício, além de encaminhar 2 novos projetos de lei, também solicita a retirada do projeto de lei 026/2022. Para melhor clareza, este projeto está sendo retirado. É aquela que aumenta o salário dos professores e monitores de escola, aqueles contratados, que estava baixado nas dependências desta casa, para ser apreciado. Enviado pelo senhor prefeito, do relatório de impacto orçamentário. Ele, como ele não veio, né, aí a gente não botou em votação, por isso ficou baixado. Por decisão do senhor prefeito, o projeto está sendo retirado. E como não iniciou a discussão e votação do mesmo, sendo o executivo o autor da preposição, a retirada de pauta é legal, conforme estabelece o artigo 107 do Regimento Interno. O projeto, então, será devolvido como requerido. Temos, portanto, 2 projetos novos a serem apreciados. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 027/2022.
Projeto de lei número 027, de 19 de maio de 2022. Autoriza a prorrogar o prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público e das outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado programa prorrogar o prazo de vigência do contrato temporário do excepcional interesses público do cargo de médico na especialidade de psiquiatria até 31 de maio de 2023, cuja contratação ocorreu através da Lei Municipal número 2.589, de 23 de abril de 2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal também autorizado a rescindir o referido contrato antes do seu término por interesses públicos ou pela realizações de concurso público específico para o cargo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2022. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Assim, o senhor prefeito nos remeteu uma mensagem retificativa através do ofício PM 106/2022, que peço à primeira secretária que eu leia. O 105. Nós lemos um antes, acho.
Isso.
Vamos voltar para o 105.
Ofício PM número 105/2022. Campinas do Sul, 19 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor Jorge Luiz Copini, presidente do Poder Legislativo. Senhor presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 027/2022. Autoriza a prorrogar o prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 028/2022 cria o Conselho e o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e da outras providências. Da mesma forma, solicitamos, nesse momento, a retirada do projeto de lei 026/2022. Assim, limitados ao exposto, solicitamos a aprovação das matérias neles contidas. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente do que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP, então, sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 027-2022 e a mensagem retificativa, ofício PM 106, com a dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Com certeza, presidente, deveremos prorrogar esse prazo de vigência do contrato. Então, podemos votar no dia de hoje.
Consulto, então, os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Bom, então, antes de nós prosseguirmos, só para esclarecer, então, este encaminhamento do Executivo, nós conversamos com o secretário da administração, o senhor Almir Claudarte, onde ele nos procurou, pedindo a renovação desse contrato. Como já havíamos prorrogado esse prazo, né, ele era por um ano, por mais um ano no fim, já foi prorrogado. Então, para nós não pararmos com esse profissional e atrapalhar o bom andamento das consultas, enfim, dos pacientes, que ele já vem há tempo tratando esse pessoal, decidimos, então, por prorrogar um pouco mais esse prazo. Mas, desde que façam logo esse processo seletivo, né, e que encaminhem para nós aqui nesta casa. Então, nós vamos, sim, aprovar esse projeto e esperamos, então, que o prefeito nos mande o processo seletivo. Feitas, então, essas ponderações, o teor da mensagem retificativa do ofício PM 106-2022 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O teor da mensagem retificativa do ofício 106-2022 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. O projeto de lei 027-2022, considerando a redação do artigo 1º, dado pela aprovação da mensagem retificativa, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Não foi lida a justificativa?
Não, acho que não veio a justificativa. Está aí? Então peço ao segundo secretário que leia.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de pedido de autorização desta Casa Legislativa para procedermos à prorrogação do prazo de vigência do contratado, firmando com o profissional médico da especialidade de psiquiatria. Encontra-se trabalhando em nosso município desde abril de 2017, com eficiência e resolutividades desejadas, em especial junto à comunidade que tem buscando cada vez mais os serviços por ele prestados. Mas depois de um processo pandêmico, necessitamos cuidar cada vez mais da saúde mensal de nossa população, sendo que não se vislumbra melhor contratação neste momento e por todo o conhecimento que o profissional possui da comunidade e de seus pacientes que tenham continuidades nos serviços prestados. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta pela importância na manutenção dos serviços de psiquiatria em nosso município. Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2022. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, o projeto de lei 027-2022, considerando a redação do artigo 1º, dado pela aprovação da mensagem retificativa, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 027-2022, considerando o teor da mensagem retificativa do ofício PM 106-2022, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 028-2022.
Projeto de lei número 028, de 19 de maio de 2022. Cria o Conselho e o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e da Outras Providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão consultivo e instrumento de política pública municipal de proteção ao bem-estar animal. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal fica vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. São objetivos do Conselho. 1º. Promover ações destinadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar animal. 2º. Incentivar a guarda responsável dos animais conforme a legislação vigente. 3º. Acompanhar, discutir, sugerir e fiscalizar as ações do poder público para o cumprimento da política de proteção animal. Artigo 4º. São atribuições do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. 1º. Emitir parecer em situação definida nesta lei. 2º. Avaliar projetos no âmbito do poder público relacionado com a proteção dos animais e controle das zoonoses. 3º. Propor alterações na legislação vigente para garantir o cumprimento dos direitos dos animais. 4º. Propor e buscar parcerias com empresas públicas e privadas na busca do auxílio financeiro ou força de trabalho para o cumprimento da política de proteção e bem-estar dos animais. 5º. Propor prioridade e linhas de ações para a alocação de recursos em programas e projetos relacionados à proteção à guarda responsáveis dos animais. 6º. Solicitar e acompanhar ações dos órgãos de administração municipal que tenham incidência no desenvolvimento dos programas de proteção à defesa dos animais. 7º. Acionar os órgãos públicos competentes em situações relativas ao bem-estar animal. 8º. Requisitar e acompanhar diligências para a adoção de previdências contra situações de maus-tratos aos animais. 9º. Requerer junto ao Poder Judiciário a proibição de tutela de animais e outras ações que visem a proteção animal. 10º. Propor e auxiliar o Poder Público na promoção de campanhas de esclarecimentos à população quanto à guarda responsável, educação ambiental e saúde pública conforme a definição na legislação. 11º. Contribuir com a organização, orientação e difusão de práticas de guarda responsável do animal. 12º. Incentivar a relação dos estudos e trabalhos relacionados com a proteção animal. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Proteção aos Animais será formado por 7 membros efetivos e respectivos suplentes, representantes, 1º, do Poder Público Municipal, 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde, 1 representante da Secretaria Municipal de Agricultura e 1 representante da Secretaria Municipal de Administração. Da sociedade civil, 4 representantes da sociedade civil, podendo ser de associação, de bairros, entidades de sociedade civil, sindicatos com atuação reconhecida na proteção dos animais. Inciso 1º. Os representantes da sociedade civil serão indicados pelas respectivas instituições que representam e nomeados por portaria do chefe do Poder Executivo. Inciso 2º. Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelos respectivos secretários municipais e nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Inciso 3º. A substituição dos representantes poderá ser feita a qualquer momento pela entidade que representam. Artigo 4º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, admitindo-se uma recondução. Inciso 5º. Os conselheiros suplentes substituirão os titulares nos seus impedimentos. Inciso 6º. A presidência do Conselho Municipal de Proteção aos Animais será exercida pelo secretário municipal de saúde. Inciso 7º. A função do conselheiro é de relevância social e de exercício gratuito. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Proteção aos Animais elaborará o seu regimento interno no prazo de 90 dias a contar da nomeação dos membros pelo chefe do Poder Executivo, mediante a presença de todos os membros titulares, devendo neles constar a forma de funcionamento, organização e atribuição dos membros, o que deverá ser aprovado por decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 7º. As decisões do Conselho serão tomadas pela maioria dos seus membros, na forma de estabelecer o seu regimento interno. Artigo 8º. A periodicidade das reuniões ordinárias e extraordinárias serão estabelecidas em regimento próprio. Capítulo 2º. Do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Artigo 9º. O Fundo Municipal de Proteção aos Animais, que tem por objetivo captar recursos financeiros e repassá-los ao financiamento, investimento e desenvolvimento das ações e programas destinados à proteção e bem-estar animal, controle populacional, tratamento de saúde e medidas de prevenção de zoonoses e demais patologias, passa a ser regido por esta lei. Artigo 10º. Constituem recursos do Fundo. Primeiro, doações de pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado. Segundo, doações, auxílios, contribuições, transferências de entidades nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais. Quarto, transferências via convênio, repasses, emendas e similares, seja de fato municipal, estadual ou federal. Quinto, valores provenientes de transações penais, acordos, termos de cooperação e ajustes de conduta. Sexto, multas aplicadas em decorrência de infrações à legislação de proteção aos animais e de normas de criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte e tráfego. Sétimo, valores provenientes da arrecadação de taxas de registros e identificação de animais domésticos e domesticados. Oitavo, rendimentos obtidos com a aplicação de seus próprios recursos. Nono, valores bem móveis e imóveis oriundos de doações. Décimo, outras eventuais receitas e fontes que venham a ser legalmente constituídas para atender às finalidades desta lei. Parágrafo único. Os recursos do fundo deverão ser depositados em uma conta específica em instituição financeira oficial. Artigo 11. O FMDA aplicará seus recursos na execução dos projetos e atividades que visam a, primeiro, custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do bem-estar animal exercidas pelo Poder Público Municipal. Segundo, financiar planos, programas, projetos e ações governamentais ou não governamentais relacionadas aos seus objetivos. Terceiro, atender às diretrizes e às metas contempladas no conjunto de leis municipais quanto ao trato dos animais. Quarto, adquirir equipamentos ou implementos necessários ao desenvolvimento de programas e ações de assistência e proteção aos animais. Quinto, desenvolver e aperfeiçoar os instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações inerentes à proteção animal. Sexto, treinar e capacitar recursos humanos para suas atividades afins. Sétimo, desenvolver projetos de educação e de conscientização sobre a importância da proteção e do bem-estar animal. Oitavo, apoiar os projetos e eventos ligados à proteção animal e ao controle de zoonoses por meio de repasse de recursos para entidades legalmente constituídas que atuam especificamente nesta área. Nono, executar outras atividades relacionadas à proteção animal previstas na legislação federal ou estadual. Artigo 12º. O Poder Executivo regulamentará esta lei através de decreto no que couber. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2022, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo, então, 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 028-2022, com a dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Eu penso, senhor presidente, que nós deveremos deixar esse projeto baixado por tempo regimental, né, cumprindo o nosso regimento, até porque nós temos uma legislação, né, no município que precisa ser analisada, né? Temos o Código Sanitário, temos as ações de vigilância em saúde, a lei da esterilização feita por esta casa. Então, é importante, eu acho. E, inclusive, já convido os membros da CUP para a próxima segunda-feira, nós nos reunirmos uma hora antes da sessão para discutirmos, porque ele deverá ir em votação na outra segunda-feira.
Consulta os líderes partidários sobre a decisão.
De acordo.
De acordo.
Nós não lemos a justificativa do projeto, então. Então, eu peço à primeira secretária que leia.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de criação do Conselho do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal do município de Campinas do Sul, dando continuidade à política municipal de respeito e proteção a eles. Destaca-se nesse ponto a participação da sociedade civil na composição do referido conselho, a qual poderá delinear, juntamente com os órgãos da administração pública municipal, o destino de receitas e a realização de projetos específicos na área. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta, pela importância que se destina à causa animal em nossa comunidade. Gabinete do Prefeito, em 19 de maio de 2022, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, esse projeto de lei ficará baixado aqui na casa pelo período regimental. Antes de passarmos, então... Sim, vereador.
Eu não sei se pode ser segunda-feira que nós vamos ter a sessão solene.
Não contando segunda, né?
Devemos pensar sobre isso. É. Podemos nos reunir no meio da semana também.
É, no outro momento, então, a senhora marca, porque eu acho que fica ruim.
Com certeza.
Mas automaticamente vai ficar para outra segunda, os 15 dias.
Né? É.
Então vai dar certo. Então, antes de passarmos às considerações finais, solicito à primeira secretária que leia o ofício dos trilheiros.
Ofício ATC número 001/2022, Campinas do Sul, 23 de maio de 2022. Senhor presidente, nobres edis. A Associação dos Trilheiros de Campinas do Sul, entidade sem fins lucrativos, escrita no CNPJ sob número 07-509-175-1078, com sede na Rua Vasconcelos, 1092, na cidade de Campinas do Sul, neste ato representada por seu presidente, senhor Ariel Luiz Meneghel, através do presente, convida a Vossa Excelência e os senhores vereadores para prestigiarem o 11º Encontro de Trilheiros e Primeira Meia Trilha de Campinas do Sul, a realizar-se no próximo domingo, dia 29 de maio de 2022, tendo por local a linha Lajeado Ipiranga, com largada a partir das 7 horas. Como é de seu conhecimento, a Associação de Trilheiros de Campinas do Sul realiza todos os anos o Encontro de Trilheiros, evento este que de longa data faz parte das comemorações do aniversário do município. Impede destacar que o evento é tradicional em nosso município, sendo um dos maiores eventos do gênero da região do Alto Uruguai, e com certeza eleva o nome de nosso município. Diante disso, contamos com a presença de todos os vereadores de nosso município. Limitados ao exposto, subscrevemos. Atenciosamente, Ariel Luiz Meneghel, presidente.
Então, passaremos agora aos assuntos gerais. Nós temos hoje 3 vereadores inscritos. A vereadora Magali Sirtuli, vereador Rodrigo Santin e vereadora Rosângela.
Vereadora Magali.
Magali a primeira.
Rodrigo Santin.
Rodrigo Santin, o segundo.
E a vereadora Rosângela.
Rosângela, a terceira. Então, com a palavra, a vereadora Magali.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha pela rádio e também nesta casa, já mencionados, minha saudação a todos. Quero nesse momento falar mais uma vez sobre a Lei Municipal número 2.681 de 2021, que é a lei que trata das medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo com vistas a reduzir a proliferação e aumentar o controle sobre os animais em estado de abandono ou vulnerabilidade. Iniciativa essa que partiu dessa casa e está vigente desde 30 de novembro de 2021, há exatamente 174 dias.
E qual a relação que ela tem com o projeto de lei 028 de 2022, que propõe a criação do Conselho do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que foi baixado na sessão de hoje? Bem, naquela oportunidade, nós propomos aquelas medidas para que, de alguma forma imediata e provisória, o município pudesse amenizar o problema sanitário que temos em relação aos animais abandonados e que causam inúmeros prejuízos de ordem sanitária à nossa sociedade. Naquele momento em diante, há 174 dias atrás, era muito simples ter credenciado os voluntários e os profissionais para fazer as 10 castrações que foram pedidas entre cães e gatos, enquanto o município construísse uma legislação mais completa, bem como criasse o respectivo conselho, esse, o qual foi baixado no dia de hoje e que poderia ter sido criado já há 54 dias atrás. Foi desperdiçado 6 meses de atuação nesse sentido. Agora nos chega o projeto de lei, criando esse conselho, com previsão de um prazo de mais 90 dias para criar o regimento interno, ou seja, desde a vigência da lei que partiu desta casa, no ano passado, quase 9 meses se passarão para surtir algum efeito. Pelo nosso projeto de lei, que virou a Lei 2.681, nós apresentamos o problema e também, ao mesmo tempo, a solução imediata para a pronta e simples execução. Pelo projeto de lei 028, esse, o qual foi baixado hoje, primeiro deverá passar pela aprovação desta casa, depois construir o conselho pelos seus membros e mais depois criar o regimento interno do conselho, para que só então se reunir e definir o que será feito. E ainda, sem termos a certeza de que esta medida que sugerimos seja eleita como uma das prioridades. Definitivamente, se operou uma protelação sem causa e, infelizmente, se perdeu a oportunidade de já termos castrado mais de 50 animais nesses 6 meses em que a lei deixou de ser executada. Outro assunto, eu quero fazer uma reflexão aqui, que me causa uma certa estranheza, o fato de algumas pessoas não terem sido convidadas para participar do lançamento da licitação da ponte na semana passada. Acho que não estamos aqui para tratar de avaliar ou julgar as qualidades ou os defeitos das pessoas, e sim, estamos aqui para somar forças, pois nós precisamos de todos. Cada um, cada pessoa tem as suas virtudes. E com isso, nós temos que reconhecer o esforço e o valor de cada um. E se hoje existe uma licitação em andamento, é graças a algumas pessoas, inclusive que fazem parte da coordenação da reintegração, que não mediram esforços para lutar e conquistar o pontapé inicial através do deputado, na época do MDB, o Peronde, com os 9 milhões. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Próximo vereador a falar, Rodrigo Santin.
A palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população de casa que nos assiste e nos ouve pela Rádio Campinas, as pessoas que aqui se fazem presentes nessa casa, meu boa noite. Escutando atentamente a colega falar aqui sobre o projeto dos animais, que virou lei, partiu de nós três vereadores, Jorge, eu, Rodrigo Santin, Magali, também faço essa reflexão porque o tempo está sendo a mais do que a gente esperava. Então, nas tuas palavras, muito bem colocadas aqui nessa tribuna, esperamos sim que isso aconteça o mais rápido possível, porque esse projeto que a gente vai estudar, para a gente apreciar nessa casa aqui, alguma coisa a gente vai ter que também ajudar nesse projeto. Quanto aqui, quando tu disses da reintegração do Norte Gaúcho, e disseste muito bem que aqui estamos todos para somar, inclusive nós, vereadores. É um esforço de muitas mãos e muitas vozes, que não podem ser desperdiçados por meras coisinhas. Enfim, mas venho aqui também, senhor presidente, para falar de algo que há muito tempo não acontecia, devido à pandemia, devido aos eventos que, então, foram cancelados em virtude do que da pandemia mesmo. Sexta-feira, o núcleo cultural aqui do município, no qual a senhora Lorena, minha esposa, é presidente, foi realizado a Noite do Filó. Um evento muito bonito, que contou com a presença do grupo de italianos, do Terno de Reis, Viola Cabocla, e de muitas pessoas que lá se fizeram presentes. Um evento que adormeceu durante 2 anos, e eu prestigiei várias vezes esse encontro. Uma noite muito bacana, de conversa, falando com o nosso colega Paulo Macari, que esteve lá presente pela primeira vez, né, Paulo?
Isso aí. Primeira vez, eu nunca tinha participado, mas agora, quando tiver a próxima, com certeza vou me fazer presente. Muito bonito, tá muito bom mesmo.
E nesse intuito, a gente agradece a todo o núcleo cultural que não mediu esforços para que essa noite fosse de uma festa muito bonita, né? Então, que para o próximo Filó que existir, vocês que foram pela primeira vez, a Rosângela estava lá, o nosso presidente também, a gente possa somar com o núcleo cultural, convidando mais pessoas, porque é um evento muito bonito. Também participei no sábado do quadrangular do município. Como desportista, estive lá, participei e agradeço ao pessoal dos veteranos aliados que promovem há anos esse quadrangular. Uma bela festa, né? Que já é de costume todo ano fazer isso no aniversário do município. Que fechou o dia, fechou a noite com um gostoso jantar em sua sede, muito bem preparado. Parabéns aos veteranos aliados lá por esse quadrangular novamente. E pelas equipes que participaram, né? Novamente, eu faço parte, juntamente com o Paulo Macari também, da equipe dos veteranos aliados da linha São Paulo, do Palmeiras. Então, agradeço a eles, a cooperação e a grande festa que fizeram na noite também, lá junto com todas as equipes. E também gostaria de falar aqui do ofício mandado pelos trilheiros. Os trilheiros, colegas, há muitos anos, em várias administrações, participam dos festejos do aniversário do município com suas trilhas. E levam o nome de Campinas do Sul por várias cidades da nossa região e também de outros estados, que eles participam, que eles são convidados. E então, domingo que vem, na trilha que vai ter aqui, né, eu como vereador convido a toda a população que se faça presente naquele dia, porque é um evento muito bonito. Tá? São pessoas que gostam do esporte, com suas motos, e, como eu disse, levam o nosso nome para outros municípios. E nessas brincadeiras que fazem, representam muito bem e as pessoas gostam e vêm para cá também. Então, eles vão, na chegada aí de manhã cedo, aí pelas 8 horas, eles vão prestigiar as pessoas que chegam com um gostoso café, para todas as pessoas que vão estar lá, inclusive para quem quiser. e também no neutro, que vai ser na propriedade, nas terras do amigo Rodrigo Consoli, vai ser o neutro, que eles chamam, onde o pessoal se diverte com as motos lá, num subidão lá, fazendo suas manobras. Então, passo aqui para convidar a todos que se façam presente, que venham assistir, venham prestigiar os trilheiros, né? Porque é um evento que já é tradicional em nosso município. E, em nome do presidente, do Ariel Meneghel, quero mais uma vez parabenizá-los por não abandonarem nesse evento tão bom e tão gostoso de assistir. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Boa noite.
Próximo vereador, então, a usar a tribuna, vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, àqueles que nos acompanham aqui, especial secretário de saúde, Emerson, nosso jurídico, seu Cardoso, e a todos aqueles que em casa também acompanham o nosso trabalho através da live. Então, primeiro, eu queria, senhor presidente, me manifestar sobre o requerimento 048, onde as famílias, né, da subida lá da rua Jacutinga estão pedindo, então, uma lixeira, inclusive sugerindo que ela seja localizada na esquina da rua Jacutinga com a rua Cristóvão Colombo, por conta dessa dificuldade que está de fazer a coleta do lixo, que praticamente precisa que alguém fique de plantão do momento de botar o lixo até a hora da coleta, né, tão pouquinho tempo, por conta da invasão dos animais. Eu acredito que este requerimento sugerido por aquelas famílias é um momento que nós estamos vivendo em toda a cidade, que não é especialmente naquele local. A gente sempre teve animais, vereadora Magali, mas parece que agora os animais descobriram o horário que o lixo está na rua. A gente não tinha isso antes. O lixo sempre foi colocado desta forma. Não existiam lixeiras no nosso município, inclusive por conta de que era para a gente poder responsabilizar também um pouquinho das famílias quando misturavam os lixos. E agora a gente está vivendo um novo momento, né? Então, talvez, secretário de Saúde, vamos aproveitar que eu sei que está lá na agricultura, mas já passa a ser uma questão de saúde e talvez possamos, né, pensar junto em alguma coisa, porque é um momento diferente e as famílias estão carecendo, então, de lixeiras. Tomara que seja também esta a solução, né? Mas penso que a gente precisa prestar atenção neste assunto. Outro requerimento que também apresentamos no dia de hoje, que foi o de número 047, é um pedido de providência. Porque, na verdade, nós havíamos já, em nome da presidência da nossa casa, feito um pedido de informações e nos foi respondido, né, pelo Poder Executivo sobre esta questão. Só que o que a gente insiste nesse pedido de providência, porque na resposta do ofício não contemplou aquilo que nós imaginávamos. Então, presidente e demais vereadores, eu sei que vocês concordam com isso também, nós fizemos uma viagem de busca de informação, né, senhor presidente? Nós fomos buscar as informações. E quando lá estivemos na FEPAM, inclusive a técnica responsável pela parte de resíduos sólidos nos disse que não tinha nada a ver com esta portaria que agora foi nos respondido desta forma. Que aquela portaria 82 da FEPAM, quando a gente perguntou, ela disse exatamente isso, que aquela portaria, ela existe, ela é necessária, mas ela se trata de uma questão quando for implantar um tanque de combustível, quando for implantar um posto, no caso. Não para essa simples retirada que a gente está solicitando aqui. Então, é só por isso que a gente fez esse pedido de providência, E tentamos entrar lá no sistema, né, que parecia tão simples, esse sistema SOL, que é o sistema online de licenciamento ambiental, e não encontramos, então, nada lá. Mas a gente vai continuar tentando até que a gente possa ter também uma solução para este problema. Mas o que me traz aqui, de fato, hoje, não era só os requerimentos. O que me traz aqui hoje é que nós, vereadores, estamos por aí, nos eventos, na rua, na comunidade, e a cada momento um vereador é solicitado, né, de respostas sobre a questão dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Da história, dos agentes vão ter aumento ou não vão ter aumento. Então, está ficando bastante essa responsabilidade, né, para a gente, a cada momento, então, explicar, dizer o que é que sabemos. Então, eu trago algo aqui para a gente, junto também, buscar essa informação do que é que acontece ainda com o fato do aumento dos agentes comunitários de saúde e também de combate a endemias. Então, a gente precisa se reportar um pouquinho, né? Que lá em 2018, a Lei Federal 11.350, ela fixou um piso para os agentes de saúde para os anos de 2019, 2020 e 2021. Fixou um piso. Para cada ano, um piso. Onde, em 2019, o piso era R$ 1.250. Os agentes em 2019, no nosso município, recebiam R$ 1.389. R$ 139 a mais do que o piso. Em 2020, o piso era R$ 1.400. E os agentes recebiam R$ 1.400, que foi fixado pela Lei Complementar 043, lá em março de 2020. Para 2021, o piso desta lei era fixado em R$ 1.550. E os agentes receberam os mesmos R$ 1.400 de 2020. Ainda esperando aquela questão da definição que estava em votação. Em 2022, não estava ainda definido, né? Mesmo definido os 1.550, mas eles continuavam recebendo os 1.500. Para 2022, de início era para ser, a proposta era dos 1.750, estava em votação no Senado Federal, nós todos acompanhamos, e a proposta agora já aprovada, né? Era cogitado 1.750, mas a proposta melhor, a proposta finalizada, foi de 2 salários mínimos. Então, ainda deveria ser, né, ainda se recebia, deveria estar recebendo os 1.550, mas ainda estava-se com o piso de 2020, 2.400. Então, os nossos agentes, a gente sabe disso, a gente também foi buscar essas respostas, que não teve o aumento de fevereiro dos demais servidores, que não tiveram. Então, por quê? Por que a gente lá em fevereiro, nosso presidente, inclusive, fez uma fala defendendo? É porque os efeitos do congelamento dos salários proposto pela Lei Complementar 173 de 2020, que tanto falamos aqui, ela inspecionaram os servidores da área de segurança e da área de saúde. Segurança e saúde não entravam nas prerrogativas de proibição de aumento desta Lei 173. Então, poderia ter sido concedido o piso. Nós sabíamos, inclusive, buscamos aqui na Câmara, que lá no município vizinho de Jacutinga, os agentes recebiam 1.837. Então, queríamos tentar aproximar. E ainda, né, com o trabalho destes profissionais que tanto nos perguntam, a gente sabe que agora temos mais uma questão da exposição à pandemia, né, ao Covid, à dengue, que antes não tínhamos nada disso. Então, numa dessas, vai ter que se repensar novamente para ver a necessidade, quem sabe, de algum laudo técnico, até por causa da questão da insalubridade. O momento se modificou. Então, nós fomos pesquisar e buscar lá na contabilidade o que, que veio para o nosso município, para este programa. E a gente tem lá na esfera federal 280 mil e na esfera estadual 87 mil. Então, nós imaginamos aqui e esperamos também que, como não veio ainda um projeto de lei, ele deverá estar vindo para os próximos dias. Porque desde o dia 5 que foi promulgada esta lei, até o dia de hoje, já se passaram 18 dias. E semana que vem, já foi anunciado aqui que a sessão é solene. Não tem apreciação de matéria. Então, nós torcemos para que o executivo ainda mande até o final deste mês, para que possa ter o efeito retroativo. Então, nós aqui estamos dispostos a colaborar com estas questões para esclarecer as pessoas que nos indagam, né? A cada momento a gente encontra um profissional destes, para que a gente explique por que ainda não tiveram o seu aumento. Obrigado, senhor presidente.
Como não há mais vereadores inscritos, então declaro encerrado essa presente sessão.